Tô aqui.
Tá todo mundo aí, então?
Tô aqui.
Opa, então não é meu ponto. Era ele que não conseguia falar no microfone.
Estou aqui. Tô falando pra falar que eu tô aqui, que eu não caí. Talvez eu não possa parar de falar, eu tenho que continuar falando.
Mesmo. É, senão
a gente talvez vai falar. Freia a palavra, daí o negócio dá, entendeu? Eu não posso parar de falar. Então você tá escutando com a música enquanto você conversa. Que depois eu vou separado, pode anular eu. Mas eu não posso parar de falar aqui. Então vai, vamos lá.
É sempre assim, Gans?
Eu vou passar a playlist de músicas de fundo do podcast e você fica cantando ela pra mim.
Ah, adorei.
Qualquer coisa a gente para, cada 10 minutos a gente para pra tirar os óculos e voltar.
Caco, já tá gravando aí?
Gravando.
Tá. Beleza?
O Zop vai cair ou não?
É, eu acho que agora não. Tá aí, Zop?
Tá aí, Zop.
Tá.
Tá brincando, o Zop não pode parar de falar, meu, eu acho.
É burro, é uma anta.
Alguém explica pra ele como funciona o microfone, por favor.
Estão me ouvindo aí mais?
Tô.
Ah, então beleza.
Ficam 40 minutos já pra começar a gravar. Mas vamos lá.
Agora vai.
Aí.
Me deu
tá ouvindo ele? Porque eu não tô.
Também não.
Eu também não. Então pronto. Eu pensei que ele tava aqui, só tava quieto. Eu pensei que ele só tivesse quieto.
Tá bom, você tá maluco,
cara. Não fica quieto.
Cast Sida, ou podcast da Sida.
E lá vamos nós para mais um Cast Sida, ou podcast da Sida. Aqui é Gustavo Guinês, a minha vida é uma tremenda palhaçada.
Sou Caco Ramone e roubaram meu lugar como host hoje.
Sou Guilherme Azevedo e tá um puta cheiro de lixo aqui hoje, hein.
Eu sou o Dey e hoje vai ser um podcast gostoso, cheio de mistérios, intrigas, vinganças, doninha planejantes e tudo que tem direito.
E hoje sim, meus amigos, hoje sim, a gente tá aqui com convidados especiais e com um tema especial também, por que não? Você já deve ter lido aí no título do episódio. De um lado, de Americana São Paulo, ele, a mamãe águia, o alfa desse mundo, o melhor pai desse lugar todo, Douglas Domiciliano Ganso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui. Apenas uma palavra, tratou do meu afeto, Pedouro.
E do outro lado, eu espero, né, por conta da quarentena, ele, o nosso ancião da internet, o palhaço mor, o maior comedor de jaca com pistache, né? E o careca mais lindo, maravilhoso do mundo é...
Oh, que honra! E agora com a minha internet nova aqui de 56k, de escada, tá top!
Da honra!
Caramba,
mas 10 dias grátis, né,
que eu não sou
tonto. Cheio CDzinho da hora, Túlio.
O cara instalou um
descador de...
É, claro, tem que ter um
descador,
né, pô.
Tô com saudade desse somzinho de escada, velho.
A internet, você acessa a posição cachorrinho, pai, mano, qualquer posição, né? Só cachorrinho, não, viu?
Precisa ter isso no ar, né? Esse detalhe no ar de como você acessa
a internet. Ou como que é a primeira vez que acessei a internet e procurei posição cachorrinho.
Pô. Não, esse daí é o jeito que eu pago o vizinho pra poder compartilhar o 56k.
É o jeito que dá, né? Senhores, é uma honra imensa receber vocês aqui hoje no nosso espaço, principalmente no atual estado aí da relação, que a gente, da saúde, né, que a gente tá vivendo. Pra quem não conhece...
Você tá mal.
Ah, até que eu tô bem, viu?
Pro atual estado, eu tô bem. Chateado, meio doente.
É, eu tô bem do jeito que dá, vai. Vamos deixar assim.
Tá mal.
Vamos deixar assim, né? Foi Gustavo Inês, tá bom.
Mas, Leisó, o que você acha de uns caras lá vem. Podcast com o nome da senhora sua mãe.
Eu achei, a princípio, eu achei uma homenagem. Mas depois eu achei meio ofensivo, não vou falar a verdade. Vou falar a verdade.
Desculpa, cara.
Tá mais agora eu só vem nesse podcast quem já comeu sua mãe, é isso?
Mas peraí, o que eu tô fazendo aqui, então? Quem já passou pela chana dela...
Pode ser isso.
Tá, beleza. Agora que já fizeram episódio com 18 pessoas juntos. O que vocês estão falando?
Não, mas acho que daí não tem, acho que daí não tem a ver, não.
Não, é melhor nem comentar, é melhor nem comentar.
Não, vai. Não vamos aprofundar nesse assunto, não, vai.
Na dúvida, a gente deixa em aberto, então.
Exato, ainda bem que o Negão não veio de convidado, já tô feliz.
Bom, senhores, pra quem não conhece, já adiantando um pouco aí, esse casal 20 que tá falando aqui de convidados, né? A galera lá do Chorume, um podcast de humor, né? Reza a lenda que é de humor. E além disso, e principalmente disso, na verdade, o Ganso não mais agora, mas o Wesley principalmente, são da Associação Anjos da Alegria, né? Correto? E desde quando existe a associação?
A associação existe desde 2004.
Ah, então faz um tempasso já.
Faz tempo.
Mas antes de começar o papo direto, assim, pro nosso tema, né, sobre palhaços de hospital, associações, assim, eu queria saber pessoalmente, na verdade, uma pergunta pessoal. Quantos anos vocês se conhecem já? Essa amizade...
Mas peraí, você quer fazer essa pergunta pessoalmente?
Não, uma pergunta pessoal, pessoal.
Ah, tá. É um carro vir aqui em casa, quarentena,
essa pergunta é pro pessoal, aí você tá fazendo pra todo mundo, assim. Alguns que eu conheci agora aqui, ó.
É isso que eu ia falar, eu conheci esse cara agora há pouco.
Mas... Mas, o Gansinho aí, eu conheci ele antes dele ser o mendigo alfa, né? Eu conheci ele em 2007.
13 anos, pra quem é burro aí, não dá pra fazer conta.
Exato.
Eu tava fazendo no dedo aqui. 2007, mas você não 8, tem 13 dedos, né, pô? Não, mas aí é só voltar do começo, né, caralho?
Mas você não perde a conta? Funciona,
não.
Ele tem 20 dedos.
Também, né? É, ele tem 20 dedos, mas ele conta com o seu pé também, aí que tá, né?
É que ele tem um pacotinho de feijão, e aí ele vai contando com os feijãozinhos. Os outros
nem
três.
Com feijão, volta. Irmão. Cala a boca, nem com feijão.
Fica complicado, vai, vamos falar de verdade. Usa abacus, é mais fácil.
Abacus? Resolvendo 13 anos.
Exato.
Cara,
você
é igual
a idade,
né,
agora falando de
abacus. Não, vamos colocar assim, vocês não eram nem nascidos.
Exatamente.
Em 2013. Bom, era pai.
Nem sabia o que era posição cachorrinho.
Não, essa eu confesso que eu, talvez não mesmo.
Não sabia, eu e o Zop já tava fazendo um com o outro, entendeu?
Há tempo, né? A gente ouvia muito o TT Espíndola enquanto um currava o outro.
Mas não, né? Eu namorava, né?
Currava é até feio, né? Esse horário também.
Mas é porque era de dia, né? De dia é curração, porque é suor, calor, sol na cara. Eu não tem tempo de amor, entendeu?
É no meio da construção, da pedreira. É verdade mesmo.
Ali não tem tempo de ser romântico, cara.
É porque sai sangue. Quando sai sangue, é curração.
É montaria grossa, sangue, cara. Eu acho
que essa é a definição. Saiu o sangue, é curração.
É claro, porra.
Era esse o tema?
É isso?
Você
quer saber?
Acho que não. É isso o tema, porra?
Não, acho que eu não queria saber do passado tão específico assim de vocês, sim, mas...
Parece que quer, né?
Quem vocês andaram falando que vocês tiveram dessas informações, rapaz? O Jorginho? Cervente? Foi com o Jorginho Cervente?
Não, o finado Jorginho, né?
Foi o Chico Navalho, eu acho.
Ah, Chico Navalho a gente não mexe com ele.
Mas não é esse o tema hoje. Hoje não é isso. A gente vai falar. Bem. Esse vai ficar para outra semana. Hoje a gente vai falar sobre palhaços de hospital. O que, que é o ofício, né? Na verdade, a gente pode chamar de essa nomenclatura de ofício. É, como é saber mais os dois? O Ganso foi por quanto tempo palhaço de hospital?
7 milhões de anos.
Olha, bastante tempo.
Não, contando em anos terrestres, quantos foi?
Conta nos dedos aí, desgraçado.
Tem quase a idade dos outros.
Por 3 anos.
3 anos, entre...
2007, que eu...
Op. Tinha cabelo ainda?
Tinha cabelo na bunda na época, hoje não tem mais.
Olha, hoje não tem mais.
Isso da quimioterapia.
Que é mais específico.
E você depilar, né? Depilação aí.
Demorei é bom que eu economizo. Eu descobri que era uma clínica de quimioterapia, mas tudo bem.
Um valor simbólico, não era o tratamento?
Fazer quimioterapia na bunda? Qual o tipo de câncer que ele tem?
Eu não tinha câncer, eu achei que era uma clínica de depilação, porra.
Ah, ok, desculpa.
Só história, porra.
Desculpa, não.
Entre 2007 e 2010.
Sei, e o Zop é basicamente desde quando abriu, né? Quando fundou a associação.
Abriu mesmo, abriu de 2005 que eu entrei.
Olha aí.
E tô aí, tô lá.
Que momento que vocês perceberam que queria atender desse jeito? É, prestar essa. O Drop contou na última live, penúltima na verdade, do Churume, sobre um pouco lá da história dele, que momento que ele decidiu se tornar o Doutor Pintado, né? Mas queria que vocês falassem basicamente que momento que vocês falaram, putz, vou com... isso é legal, eu quero atender dessa forma.
Eu já tinha terminado o ensino médio, tava na casa da minha namorada da época.
E não era.
Era
outra.
Mas é falar, aí, é bom deixar claro da época, aí o Zop chegou fantasiado e eu tive uma ideia.
Bom deixar claro que não era o Zop ainda, né?
Porque vamos na pedreira, tive uma ideia, vamos na pedreira, rapaz. É só de meio-dia, é isso mesmo.
Você vestido de palhaço.
Arrancar o palhaço, desafiar ele. A questão não foi isso. A minha namorada, eu tava indo embora, né? Eu devia ser próximo das 10 da noite.
Cantar a música do Demônios da Garoa? Fala a verdade, vai.
É minha música predileta, mas não é.
Pareceu que você ia cantar.
Lembro que era inverno e tava muito frio. Ela falou assim, amanhã tem um trabalho voluntário pra nós fazer. Dentro da vertente espírita, cheio desses voluntariados, assim. As pessoas vão fazer e, tipo, é legal, bacana. Eu gosto que as pessoas façam, mas não é pra mim, tá ligado? E como eu tava comendo aquela pessoa... Quando você tá comendo uma pessoa... Você
aceita fazer as coisas.
Você vai, né? Não tem jeito.
É o que tem.
É exatamente. Então, amanhã, um trabalho voluntário pra fazer, às 8 da manhã,
puta,
estação ferroviária. Era domingo, e eu nessa época, domingo pra mim, era dia de acordar às 11 da manhã, né, cara?
Mas quando acordava...
À noite.
Quando eu tinha algum compromisso, então.
É, claro. Ah,
acordava às 11 da manhã pra ver a banheira do cu.
É. Acordei 7 horas da manhã, sabe, pensando, nossa, eu vou lá servir isso pra mim, filha da puta, né?
E na linha do trem ainda, né? Quem sabe eu dar empurro dois palinhos.
Sei, tá se reclamando da sopa, vai. Recebeu o trem, galera, é isso que vai acontecer. Aí, cheguei lá num puta mau humor, assim, falando, ó, vai ter uma palestra aqui. Puta que me pariu, eu
putava, né? Só piora essa história, cara.
E daí o Ganso achando que tava pensando, mas ele gritou, né? O que a gente não faz por uma chana?
Gritando com o meu pau, né? Você precisa disso, Pedro, é isso?
Vambora!
Levou você nesse frio, não tem nem tamanho pra querer com uma chana, porra.
Fila da puta.
Aí falou, vai ter uma palestra, uma fala aqui, rapidinho. Horas, eu falei, nossa, uma hora de palestra, você...
É só colocar a sopa no prato, filha da puta.
Me dá um folheto, caralho. Me dá um folheto aí que eu aprendo.
Só não colocar muita sopa pra um animal, cara, achar que tem chance de alguma coisa na vida. Colocar a boca pra ele desfalecer. Coloca no dedo ali, ó.
É só pra manter aquela noite só, não precisa mais
disso. Fato, pô.
É um dia cada vez, né, pô.
Coloca muita sopa, ele precisa correr, nem consegue.
Exato, pô. Assim tem que lutar por um cachorro, não dá.
Exato. O cara fala na palestra, tem uma hora, o Ganso grita no fundo, mas sopa nem é janta, aí você vai ficar uma hora falando, caralho.
É cambada de filha da puta, achando que tá pensando. Tava tudo errada as ideias, assim. Aí o pessoal começou a mostrar foto de gente de palhaço em hospital. Porra, é uma entidade que vai de palhaço no hospital. Estou aqui pra pedir meu dinheiro.
Você viu naquele panfleto Wesley Zop ali e falou, puta, me fodi nessa.
Ah, daí o pessoal mostrando os slides lá, falei, pô, mostrando que ia em todos os hospitais aqui. Na época era só de americana, não nem fazia.
Na época era só de americana.
Aí eles mostrando que fazia todos os hospitais. Falei, porra, os caras vão pedir meu dinheiro aqui.
Além de fazer sopa, ainda vou ter que dar dinheiro.
Não, não, mas daí eu já... que não tinha sopa, mas eu pensei, vou ter que voar, mas ali, vou ser sincero com você, pô, estou sendo desde o começo. Falei, vou doar meus 10 reais que eu tenho na carteira com esses caras, porque é um trabalho foda. Quando terminou a palestra, falou, ah, então, quem quer ser palhaço, cura aqui, coordenador de cada hospital, e fala, posso ser palhaço?
É fácil.
É, mas eu sou um merda. Eu sou um merda, até agora eu tava xingando vocês aqui.
Xingando em pensamento, né? Xingando em pensamento, mas todo mundo olhando pra você.
Vocês perceberam, né?
Me xingaram.
Eu tava falando, ó, eu não tenho conhecimento nenhum, não tenho curso nenhum. Falou, não, qualquer um. Outro domingo eu fui fazer um asilo, porque além da... Tem que dançar com umas velhas fogosas e aí... umas velhas que nem...
Opa. Mas são essas duas vertentes que a associação atende, hospital e asilo, ou trabalha com creches, não, orfanatos?
Hoje, na época que o Ganso entrou, era hospital e asilo. Hoje a gente também faz asilo, faz entidade. Acho que o Ganso também chegou a fazer entidade, que é tipo orfanato, ou,
sim, sim.
Ou lares onde que as crianças são tiradas dos pais, então não necessariamente é um orfanato, mas é um lugar onde fica as crianças
temporários.
Entendi.
E também a gente faz falar sobre trabalho voluntário em escolas e tal, então...
Pô, que legal.
Foi aumentando um pouco o raio aí. Mas o foco é o hospital. O foco principal é o hospital de sábado.
Sei. E vocês, ó, como que começou? Quando você teve aquela luz, aquele teso? Puta. Eu sei que você já contou lá na live, mas...
Ah, não, mas ali. tranquilo.
É, agora você começa a contar uma história totalmente diferente, né? Que contou lá.
Fala, mas porra, toda vez é uma história, parece o Coringa do Batman, né? Toda vez é uma história.
Tá bom.
Então, eu desde pequeno, desde os 5 anos de idade, que foi a primeira vez que eu fui no circo, eu curti a figura do palhaço. Sempre gostei, sempre. Sempre fui muito fascinado pela figura de um cara que ele fazia as coisas tudo errado e era o cara que mais era aplaudido dentro do circo. Falei, pô, esse cara é o que eu quero ser palhaço, eu quero ser isso aí. E eu tinha a base do humor muito do meu avô, então eu tendo meu avô em casa, que era... Pra tudo era comédia pra ele. E vi o palhaço no circo lá, fazendo de tudo pros outros rirem também. Eu falei, pô, eu quero ser. É o auge, aquilo ali é o auge. Sempre querendo ser palhaço, a vida vai levando você pra outros caminhos, né? Então, daí a minha irmã trabalhava numa loja de armarinho. Armarinho que vende essas coisas de costura.
Sim, linha.
Eu pensava que vendia armários.
Mini armários, né?
Por favor. Armários.
Pois é.
Armário
pra anão
grande.
Ah, sim,
pro
ganso, né?
Um anãozão, né?
E daí, um dia, ela voltou pra casa falando que foi um cara lá comprar uma fita métrica. E o cara chegou pra ela e falou assim... Sabe por que eu vou usar essa fita métrica? Daí minha irmã, muito calma e muito tranquila, ela falou, pra medir, né? Daí uma monja tibetana.
Faltou um porra, né? Pra medir, ah, caralho.
Quando ela tá trabalhando, ela tentava segurar, mas ela era brava, né?
Pra medir o cu da sua mãe.
era a vontade que ela tinha de falar. Daí o cara falou pra ela, né? É pra medir, sim, mas pra medir pressão. Daí puxaram assunto pra falar como que era, porque uma das abordagens da gente como palhaço, como a gente é um doutor dentro do hospital, sim. O palhaço normalmente ele se adapta ao ambiente que ele tá. Se ele tá no hospital, ele é um doutor, ele é alguém da área do hospital. Se ele tá no outro lugar, é um cantor, um bailarino, é onde ele estiver, ele faz parte daquele ambiente.
Peraí, então... o cara puxou o assunto com a sua irmã pra falar sobre o trampo dele?
É.
Porque tava cantando ela.
Não, provavelmente.
É a pior cantada do mundo.
Provavelmente tava.
Tá treinando pra ser palhaço.
Cara. Eu não sei que a única coisa que ele pode falar é vou medir o tamanho do meu pau, aí tudo bem. Pode até dar certo.
Não é tão direto assim.
Realmente pensando na hora, provavelmente ele tava chavecando ela mesmo.
Palhaço que cara, é ladrão de mulher.
Essa piada funciona com você, cara.
E aí? Né? Daí ela chegou e contou pra mim, mas como o nome do grupo é Anjos da Alegria, eu pensei que tinha alguma vertente religiosa, né? Daí eu falei pra ela, falei, ah, vai lá ver como que é, daí depois você me conta, tá?
Faz o teste, né?
É, o banho de piranha, né? O banho de piranha, vai na frente, vê como que é lá, tá? E na época eu trabalhava todo dia, então eu não tinha espaço no sábado à tarde pra ir. Aí ela falou assim, ah, vou lá ver e eu te falo. Ah, ela voltou, bicho, parece que tinha ganhado na loteria. Ela voltou, nossa, muito animada, comemorando, falando o quanto era foda. Daí eu falei assim, ah, então eu vou, né? Daí demorou mais ou menos um, um mês e pouco depois que ela entrou, eu entrei. Hoje em dia, isso foi 15 anos atrás, né? Mas hoje em dia a gente tem treinamento, a gente faz a inscrição, tem a palestra aí que o Douglas ouviu, depois tem um treinamento. São 4 sábados de treinamento. Você faz uma visita no Hospital à Paisana para ver se é isso que você quer mesmo e tal. Então a gente tem todo um preparo antes. E todo esse preparo que a gente tem hoje foi graças a todos os erros que a gente teve nesses 15 anos. Uhum. Pra você não passar os erros pros novatos, né? Você tentar fazer com que daqui pra frente esse erro não se repita, né? Uhum. Daí, então, mas quando eu cheguei, era assim, eu fiz a inscrição. Num dia lá, ele falou assim, ah, vai no hospital tal, vai no hospital X. Será que eu já vou de palhaço? Como que eu faço? E eu tinha uma calça de palhaço. Eu coloquei a calça, peguei uma camiseta, pintei com guache, coloquei e fui. Falei, vamos ver o que tá. Só que no
você
primeiro...
Você trucou, né?
É, eu troquei, falei, vamos nessa, né? Daí vai ver o atendimento de terno e gravata, minha irmã me trollada, né?
Vou lá, eu fui. É religião, né?
E tinha que rezar, ela trollou eu. Não, e daí eu cheguei lá vestido já, na primeira visita, você só vai vendo como que é a visita, você não faz nada. Você não...
Acompanhante, né, praticamente.
É, você tá ali de estagiário, você não sabe como atuar ali, porque...
O cara que tira foto.
É, mas assim, nem sabe do que ele vai tirar foto, entendeu? Ele não sabe.
O famoso cara que faz a árvore no teatro.
É, mas uma árvore fora de época, ele não tá nem adequado pra aquele ambiente. Ele não faz parte dali. Sabe aqueles joguinhos que tinha antes, tipo assim, circule o que tá fora do ambiente, circularia essa pessoa novata ali. Sim. E daí eu falei assim, ah, porque quando alguém vai num show de comédia ou num circo, a pessoa vai querendo rir. O palhaço do hospital, ele faz o trabalho contrário, ele vai... num lugar onde não tem graça nenhuma, onde ninguém tá lá pra dar risada, onde você não conhece a pessoa que tá lá e você tenta puxar um assunto pra pessoa sair daquela sintonia de hospital. Então é muito complicado pra quem nunca fez o trabalho, ele não sabe onde que ele pode pisar ali, não sabe o que pode fazer. E daí, ó, entrou duas voluntárias e eu fiquei na porta ali olhando, né?
Uhum.
Daí, porque assim, a pessoa que mais chama atenção nessa hora é o cara que não tá falando nada e que não tá vestido de palhaço, porque... O pessoal pensa, quem é esse louco que tá acompanhando os palhaços e não é palhaço? E o que ele faz, né? O que, que ele é? O fiscal? Não,
o porteiro, né?
É o auditor? O que é esse filho da puta? Daí uma mulher perguntou assim pra palhaça, né? O que ele tá fazendo? Por que ele é tão quieto? Daí a palhaça falou assim, tipo, sei lá, não pagou a mensalidade, não pagou o boleto. Qualquer coisa do tipo, ela brincou ali e deu. Eu já comecei a prestar atenção. Falei, beleza. E a gente foi, era meados de abril. Uma das palhaças falou assim, a gente veio aqui porque a gente tá organizando a festa junina, a gente tá pensando em pegar umas 3-4 portas aqui, a gente vai picar as portas, vai picar, fazer fogueira. Quem não pode sair dos quartos, a gente vai trazer uma caixa de som em cada quarto pra poder escutar a quadrilha. E, cara, eu posso falar o que eu quiser. Porque na minha cabeça, na hora que ela estava falando aquilo ali, foi abrindo a minha cabeça de possibilidades. Hã? Daquele palhaço de circo que ele... Porque o palhaço de circo, ele entra normalmente nos intervalos das atrações, né?
É, pra ele meio que entreter, né, a galera.
Pra entreter e não ficar aquele espaço em branco. Só que daí, o palhaço de circo, ele é mágico, ele é acrobata, ele é o motoqueiro do Globo da Morte, ele é trapezista, mas tudo que ele faz errado. Mas ele tá ali fazendo tudo. E daí eu pensei, pô, eu posso ser o que eu quiser, eu posso puxar qualquer assunto aqui, então. Daí, mas naquele quarto eu fiquei quieto. Daí a gente saiu, a gente vai no corredor, né, daí porque você tem que passar álcool na mão, pra você não... Na verdade, não é pra você não pegar, é pra você não passar alguma coisa de um quarto pro outro.
Sim, entendeu? Sim.
É mais ou menos isso.
Contagem mesmo.
Pra você não ser a ponte do contágio. Daí eu perguntei pra elas ali, eu falei, eu posso falar o que eu quiser, porque eu vi vocês falando de festa junina e tal, né. Daí ela falou assim pra mim, ah, dentro de um respeito, né, porque você não vai chegar a falar cu de camelo no lugar lá. E aí, tá cagando pelo cu ou pela bolsinha? Tal. É coisa que não tem tanta graça se você puxar isso.
Na jurema, e esse câncer, hein?
É, e aí não morreu ainda? Nossa, peraí que.
Mas esquina na bunda, hein? Eu fiz esquina
na bunda. Eu fiz esquina na bunda, ficou lisa e mostra a bunda. Não, tem coisa que não cabe.
Chegar igual o ganso, né, na palestra. Eu, cambada de filha da puta.
E daí ela falou assim, dentro de um respeito, você pode brincar com o que você quiser. Cara, mas eu não sei explicar pra vocês o quanto libertador é você ouvir o que eu senti naquela situação ali.
No outro dia, eu vi um Bertinho Dinamite, né?
É, tipo, você pode fazer o que você quiser. Porque eu posso entrar no quarto lá e falar que eu tô vendo se tem cupim na porta e começar só a bater na porta e saio, entendeu? Tipo, eu posso fazer o que eu quiser dentro do quarto, né? Daí eu achei muito louco isso daí. É uma liberdade muito grande que você tem como palhaço. E é muito legal você fazer isso, e ainda mais você tá fazendo isso em pró a tirar a pessoa daquela sintonia do hospital, né? Levando humanização, levando um acalento que talvez, tipo, o Douglas que fazia hospital público, talvez não. Não é que não tenha tempo de ter. Né? Então, palhaço ali
ajuda bastante. A pessoa já tá tendo uma momento merda na vida. Né? Acho que o palhaço de hospital, a função dele é um respiro. Quem tá no hospital não tá
bem. Tá feliz, né? Não tá feliz de estar lá.
É o lugar mais merda que você tem pra estar, sim, no hospital.
Às vezes, tá no hospital e ficar no hospital não é o maior problema que ele tem.
Ah, sim.
Pra gente que é de fora, por exemplo, que não é do âmbito do hospital, do palhaço, né? As pessoas aceitam bem, não a galera de dentro do hospital, que provavelmente vocês estão dando algo bom pra eles, né? Mas como vocês separam o palhaço o palhaço de circo com o palhaço de hospital, assim? A galera entende que são coisas... Tecnicamente são coisas diferentes, né? Porque o palhaço de hospital tá ali enfrentando um território meio... complicado. E o palhaço de circo, igual o Ganso falou, ele tá ali esperando já, a plateia tá esperando já a comédia, né, dele. Então a galera consegue diferenciar esse tipo de serviço? Tem alguma diferenciação?
Você fala...
Essa galera que você tá...
Isso que eu ia perguntar, qual galera que você perguntou?
Seus amigos?
O pessoal do bairro?
Não conheço a galera, desgraçado.
Pessoal do puteiro, quando você vai no puteiro, o pessoal
tá... O cara parece o Serginho Grossman fazendo pergunta, tá ligado? A galera...
Serginho, vou tentar explicar.
Não, o pessoal, quando vocês falam que vocês são palhaços de hospital, por exemplo.
Falar, sou palhaço dos... Os caras já pensam, dá sol gigante no peito, joga água no doente, tapa no... Sim. Convidado.
Anda de monociclo no corredor.
Leva uma capa pra andar, sim, de monociclo.
Fala, pega no caule da flor, é meu pênis. Existe uma separação, né, de objetivo. O palhaço, ele vai cheio das cores, ele vai cheio dos aparatos. O palhaço de hospital, ele pra destoar, não é tão colorido. Com uma maquiagem mais leve, já tem essa diferença. Então, no palhaço de hospital, você vai ver mais um nariz vermelho, uma maquiagem leve, criar aquele contraste visual forte.
Não, o que o Ganso falou da diferenciação, por exemplo, no circo, ou patati patatá num show deles, eles têm que ser vistos pela última pessoa da última arquibancada. Eles têm que ser vistos de longe, eles têm que ser compreendido a figura deles ali. Agora no hospital você tá cara a cara com o paciente, você não precisa de tudo aquilo, né?
É mais íntimo, né? Também.
É mais íntimo, é direto com a pessoa, né? Ainda mais se você vai lá só pra conversar ou só pra ouvir.
Às vezes o cara tá lá na merda e a última coisa que ele quer ver é o cara todo pintado chegando na frente dele, né?
Porra, exato. Não, no começo, como a gente errou bastante nessa parte da maquiagem, acho que o Douglas até pegou essa transição também de maquiagem, a gente não entendia por que as crianças ou porque os bebês choravam quando a gente entrava. Depois que a gente viu a diferença... É gritante a diferença. Um adulto não chora de vergonha, viu?
Olha, eu quero dizer, alguém nessa conversa, que independente de como você viesse, sendo palhaço, já ficaria com medo. Vou deixar no ar.
O Wesley vem com essa trolha ali fora, grossa.
Mas é porque também tem nariz vermelho, né, Ganta? Por isso.
É explicado.
Ela já intimida mesmo, cara.
Mas o que a gente normalmente explica para os voluntários novos que estão entrando é porque tem alguns. Assim, tem algumas opiniões. Fala que são palhaços diferentes ou são, como fala, abordagens diferentes. O que eu penso é o seguinte. É um palhaço só que ele sabe se comportar em ambientes diferentes. Por exemplo, quando você é chamado pra ir num casamento, você tem que ir de social. Quando você vai chamar, você é chamado pra ir numa sauna gay, você vai de sunga ou vai de toalhinha. Entendeu? Você sabe se...
No máximo é um padrão de café, vai.
Ou às vezes como eu falo, um corpete.
Um menquine, às vezes.
Um menquine. Mas eu quero dizer, você não é outra pessoa por causa disso. Você sabe se comportar nos ambientes que você vai. Então, o palhaço, você tem que pensar que ele é o cara mais esperto que tem, ou pelo menos na cabeça dele é isso. Então, ele sabe se comportar no circo. No circo, ele tem a roupa do circo. No hospital, ele é médico. Ele tem a roupa do médico. Entendeu? Ele sai numa festa infantil, ele sabe se comportar. pra lidar com as crianças. Então, pode ser o mesmo palhaço, só que o comportamento tem que ser diferente.
Já aconteceu de ter, tipo, gente nova sem noção, fazendo merda?
Sim. Eu quando eu entrei uma vez, eu peguei aquele carrinho de comida e fiz... Eu apostei corrida com um cara de cadeira de roda no corredor. Só que eu peguei em bala como se fosse um patinete. Imagina eu segurando um carrinho ali como se fosse um patinete.
Você pega em bala no carrinho do supermercado. Sim.
Exato, exatamente essa visão. E a chegada era o elevador. Na hora que a gente chegou no elevador, abriu, saiu o presidente do hospital.
Caralho.
Daí eu quase atropelei ele, né? Ele meio que tentou segurar assim, o carrinho, né? Ele colocou a mão no carrinho, cumprimentou, beleza.
Bonito, né? Falou assim, bonito, hein?
Você ganhou do cara de cadeira de rodas?
É, eu ganhei, mas ganhei porque eu roubei um pouco, porque eu desviei ele da cadeira de rodas. É isso que você quer falar? É, você é o juiz da corrida agora? Não, parece que você tava lá e quer me julgar.
Desculpa, Ayrton Senna.
Então parece que eu não mereci o troféu
que eu tenho.
Então eu não mereço o troféu que eu tenho. Eu tenho que comprar café com leite, é isso que você quer falar? Ei,
o troféu que eu a cadeira do cara.
Cadeirinha de roda.
É, uma cadeirinha de roda quebrada, assim, que eu pintei de dourado. Mas... tudo bem, é um troféu que eu mesmo fiz pra mim e eu me entreguei numa sessão VIP. Tudo bem, mas ainda assim é um troféu. Mas eu quero dizer o quê? A gente não tinha a percepção de que você tem que ter um outro comportamento no hospital. Muita gente entra pro grupo achando que é a moda caralha. É. Entendeu? Você fala, não, então eu tô de palhaço, eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Tá, não.
É.
Por isso que a gente tem todo um treinamento. A pessoa visita a paisana pra ver como que o palhaço tá se comportando. Tal. Então foi graças aos erros, e grandes erros meus, que existem regras hoje que não se pode fazer.
Então,
gente sem noção, gente da puta, você vai achar em qualquer lugar.
É, sim,
independente do
lugar. Ah,
lugar.
Então, mas o nariz, por exemplo, ele tem um significado. Não tem o nariz vermelho do palhaço, por exemplo. Porque quando eu fiz o curso aqui, tudo bem que, né, perto de vocês, não fiquei 6 meses. As primeiras visitas minhas, a instrutora lá, ela não deixava nós, como novatos, colocar o nariz. Então, assim, a gente só pintava o nariz porque meio que ela queria fazer uma analogia do seguinte. Tinha muita gente que meio que se transformava ao colocar o nariz e tirar o nariz, ela se sentia envergonhada, tal, isso e aquilo. Né? Entrava no personagem só quando colocava o nariz. Então, ela
continuou. Mas isso é uma questão de... pro ator, né? Merecimento do... que a professora ali foi uma questão mais didática de você conquistar, você...
É meio que pra você descobrir o seu personagem, porque, por exemplo, o cara pega o ganso que ele consegue, vai, de calça jeans, camiseta, ele coloca um jaleco no nariz, ele é palhaço, porque ele, por si só, ele é palhaço. O cara vai querer fazer igual o ganso, talvez ele não consiga se soltar tanto, quanto se ele fizesse todo o figurino dele, pra pelo menos começar a entender como que é essa diferenciação. Uhum. Então é por isso que a gente pede pra todo mundo usar o figurino, usar o nariz, ou pelo menos pintar o nariz. Mas essa parte que essa professora falou, eu concordo com o ganso, é meio que só por questão da diferenciação de você estar aprendendo a arte do palhaço, ou do ator, né?
Você descobriu, né, como você funciona como palhaço.
Exato, exato.
Uma questão muito íntima, né? O que funciona para um não funciona para o outro.
É isso. Tem muitos palhaços, por exemplo, que eles mudam de voz. Eles fazem uma voz fina quando tá de palhaço. Uhum. E para quem tá aprendendo, para quem tá começando e pega de exemplo a pessoa que muda a voz, nem sempre aquela pessoa tem a confiança de manter uma voz fina ali como sendo sua. Então a gente até fala, não tenho necessidade de você mudar a voz. Se você quiser mudar, tudo bem, não tem problema, mas não tem a necessidade se você não vai acreditar naquilo. Porque você vai ser muito questionado de tipo, a sua voz é essa mesmo? Mas por que você faz essa voz? Você tem que manter com a voz alterada falando que aquela é a sua voz. Uhum. Então, parece que é detalhe, mas por exemplo, você não conseguir conversar com o seu fantoche, por exemplo, você leva um fantoche, você não conseguir acreditar que aquele fantoche também tá respondendo pra você, então não usa fantoche, entendeu? É tipo isso, faça o que tá no seu alcance e vai aprimorando aquilo que você sabe.
É meio que uma parada a mais, né, pra você prestar atenção, né, e aí acaba que a voz, por exemplo, o fantoche te tira meio que do personagem, né? Não,
e você vira um obstáculo, né? É a mesma coisa que você fazer uma piada e você não conseguir sair dela como uma cilada, não faz a piada, entendeu? Tem outros meios de você brincar, né? Não tem necessidade de seguir 100% um exemplo ou alguma coisa. Você pode se inspirar em alguém, em alguma abordagem, mas não precisa ser aquela pessoa, né?
Outro tipo de atuação, o cara chega e fala, você vai ser um general da Segunda Guerra Mundial que perdeu a família. Então o cara já te... O que você é, até onde você pode ir.
Sim,
no palhaço, sim. Quem é seu palhaço? Você vai desenvolvendo a história dele, você vai vendo ali as habilidades dele. Aí eu que sou uma porpeta gorda. Parece que uma azeitona que o cara palitos pra ser braços e pernas. Tentar fazer uma mímica, todo mundo vai achar que eu tô tendo um derrame. Eu não consigo.
Mal.
Não, meu. Não tem como, eu não.
E até é bom. E até é bom evitar você fazer mímica, porque vai que você vai ter um ataque mesmo e a pessoa tá achando que é mímica.
Exato.
É que trava, né?
Ah lá, ele não
aí então, rapaz, uma autodescoberta. Você vai falar, não, meu palhaço, igual o Wesley falou lá, o palhaço dele não falava palavrão. Palhaço que falam. Palhaços que o cara parece um. A bolsa do Gato Félix. Tem...
Ah, é verdade.
Encontraram um palhaço tipo do Joaquim Félix no Coringa? Que tinha uma arma, tinha
não tão extremo, mas que ele sempre aparecia bêbado no hospital, tinha.
Boa! Não é
ninguém que tá aqui, não, né?
Não.
É, até porque o André, que tá quietinho só ouvindo, ele também já foi palhaço, acho que foi por 6 meses também, né? Se eu não me engano. E que tipo de serviço que você fazia, afinal?
Palhaço da vida, né? Na verdade, eu sou palhaço desde que eu nasci. na verdade, eu sou aquele cara que... Sou que nem o Zop, que fica tipo, puta, vai ter religião no meio, não quero ir, mas... Porque sempre me convidavam pra fazer palhaço da igreja, sabe? Aí, alguma coisa de palhaço relacionada à igreja...
Cara, eu nunca fui numa igreja que tinha um palhaço.
Não, mas é o bobo da...
Tem várias pessoas, né? Tem aqueles que cantam lá, que são palhaços. É brincadeira, é...
Tem um que fica pregado lá na frente.
Geralmente, palhaço, né?
Tem um que vai de saia,
O cabelão grande, né? É um terror, na verdade.
Mas tem vários grupos... Vários grupos religiosos que também fazem essa... Questão do palhaço de
hospital. Sim, mas daí é meio que pra levar a palavra, né?
Mas tem uns que levam a palavra, outros que fazem mímica também.
É verdade, mas a mímica querendo dizer da palavra, porque mímica é mal, cara. Às vezes também o cara tá fazendo Libras porque é mudo, viu, Ganso?
Não pode julgar também.
É, não é mímica também.
Tá simplesmente expressando ali como palhaço, mas ninguém entende que ele
é. É o idioma do cara, pô. Tá bom.
Cada um se vira com o que tem, né?
Claro, pô.
Aí me chamaram pra fazer esse papel de palhaço aí, literalmente. Cara, eu achava muito, muito ruim, sabe? Porque você ficava preso àquilo, sabe? Chegou até um momento que a gente brincava com as crianças e perguntava, mas você falou de Deus pra criança? Eu falei, pô, cara, eu não precisei, eu simplesmente brinquei com ela, deu um sorriso pra mim, é o meu pagamento do dia, sabe? É isso que importa no final do dia. Não tô falando que religião seja... ruim ou bom, mas acaba
uma bosta,
não é o motivo.
Tá falando sim.
Pode falar sim.
Sua tia Beata tá aí do lado, o Paulo me conta essa velha, irmão.
Tá bem que eu tô de fone. Porra.
Ah, mas ela é surda também, não ia saber de nada.
Ah, por isso que ela fala em mímica comigo, eu não sabia, rapaz, velho.
Na mímica é Libras, já falei, mas tudo bem.
Cara, e era sempre... em evento na igreja ou evento no parque. Aí no parque a gente podia brincar com os outros, até uma vez eu fui com o Guilherme, né? A gente foi no parque aqui da cidade. Aí os outros ficavam cantando e a gente ficava tirando sarro. Até alguém bater na gente. Ou os gansos, literalmente gansos de verdade, saírem correndo atrás da gente, que aconteceu também.
Como assim? Esse daqui não é...
Quem sabe aqui no parque tem um monte de ganso.
É, cara, você falando que eu gosto de mentira?
Eu falei aqui calúnias e difamação, é isso?
É, pelo que eu
entendi. Por isso que ia ter intriga, eu falei que hoje ia ter intrigas.
O Ganso é o alter ego do Zop.
Oh, aí sim.
Não, Zop, não é não, Zop.
Aí sim. Agora fui elogiado, porra.
Oh, dá uma Libras aqui no meu ânus.
Ai, que delícia.
Não, isso daí não é Libras no ânus, é apenas coçar o toba. Né? Conta como Libras.
Isso aí tem outro nome.
Passagem na próstata.
o Dé e o Giga, como é que vocês entraram nessa de palhaço? O Dé também foi pela questão da igreja? Você viu o palhaço na igreja? Por que você quis fazer? Por que você quis ser palhaço também?
Até agora disso.
Mas tava fora da chamada, caralho.
Eu não vi, cara.
Foi o cara que não ouve.
Porra.
Ah, não precisa falar não, André. Ele escuta, ele dá...
Depois ele escuta o podcast.
Depois você faz a Libras pra ele no podcast.
Quando sair o episódio, eu mando o link pra ele, rapaz.
É.
Desculpa. Ainda bem que sou o que jeito.
No caso, explicando... Por que, que eu entrei realmente? Foi porque a gente sempre fez teatro na igreja, né? E particularmente na igreja, a minha mãe coordenava os teatros, então ela meio que me obrigava a fazer, e como o guia era.
Me obrigava a ficar com o papel principal, gente.
Me obrigava a fazer o
papel. Era na verdade o papel mais idiota que tinha.
Fazer a árvore, a pedra.
Mas tipo, aí depois de um tempo começaram a me chamar pra fazer o teatro. Aí eu falei, mano, eu tô cansado desse teatro que é só esse negócio certinho, cara. O teatro de igreja é muito ruim. Eu posso criar? Eu quero criar um teatro cômico. Aí começaram a deixar.
Eu quero fazer Sodoma e Gomorra.
Eu quero fazer...
a Bíblia, Sodoma e Gomorra, pô.
Eu quero
fazer... Eu quero com os filhos aqui, rapaz.
Ótimo, né? Eu quero fazer... história bíblica, né, rapaz?
Porque só fazer um teatro bíblico com comédia. Eu quero escrever o Monty Python e a vida de Brian.
Bem isso, rapaz.
A Arca de Noé colocava dois cachorros transando.
Dois machos.
A Arca de Noé é um filme, né? Que vem pedra do céu.
Porra, por que tem dois Noé nessa arca aqui? Não tô entendendo.
Era o André e um amigo dele vestido de cachorro, com papelão.
Só o pastor rindo. Nossa, isso é cômico.
É incrível!
Mas por que o cachorro tá mijando ali no canto? Tá mijando a senhorinha que tá ali. Vai parte da peça também?
Sensacional, André!
Parabéns! Tá
currando a perna dos outros aqui.
O cachorro tá currando a irmã ali na frente. Não, o meu, na verdade, eu fazia essas peças aqui atrás aí, mas o meu, onde eu me descobri como palhaço mesmo, foi num curso que teve aqui, numa companhia, que chama Clown Fusão, é o nome da companhia daqui, e aí a gente, e assim, eu entrei porque eu tava num momento delicado da minha vida, onde tava uma bosta, nada dava certo. E aí um dia uma amiga chegou de mim e falou assim, pô, eu tô fazendo curso de palhaço, você não quer participar? Eu falei, curso de palhaço? Ela, não, vem aqui e tal, não sei o que, eu não entendi nada.
Tem essa cara de trouxa, né?
Cheguei em casa da minha mãe e falei, mãe, já viu o curso de palhaço? Ela, não, eu vou fazer.
A sua mãe começou a chorar. Eu tô imaginando a mãe dele, tira o meu filho, vai ser palhaço.
Já vem com as suas ideias de trouxa.
Chorando a punha da filha, meu filho vai ser palhaço.
Se você curte de palhaço, aonde, caralho?
Contato com essa garota? Que...
Se eu tenho contato? Não tem mais, não.
Porque ela queria dar pra você, né?
Esteja consciente disso.
Comeu ela, espera.
Não, até o final do podcast a gente descobre, então.
É, no começo.
Eu comecei a suspeitar disso, ter... o Ganso. Oi? Não sei se quando vocês fizeram era assim, mas, cara, quando eu cheguei no curso... Eu era o único homem naquele curso, cara. Eu comecei a me sentir, tipo, meio estranho. Falei, caramba, né? O que tá acontecendo aqui? Só tem eu de homem no curso? Não sei se com vocês foi assim também.
Não, é claro que não foi assim. Quando o Ganso entrou, eu tava lá já, porra.
Ô, porra, então, foi isso que eu fiz, hora.
Não prestou atenção na história, pô.
Tá
cagando.
Ah, tá. Não. Quando a gente entrou, não era assim, não.
Não, então tá. Mas aí, e aí lá que eu fiquei... fazendo o curso lá e tudo mais. Então, assim, era uma vez por semana, todo sábado. E a gente fazia lá algumas enquete
pra saber qual esquete ia fazer.
Antes de uma esquete de improviso, tem uma enquete lá.
É, pô.
Vá num lugar.
Exato.
Foi um tema.
Essa era a sketch, eles fazendo enquetes pras pessoas.
Ai, que melhor sketch que essa? Ou enquete, agora não sei.
Disquete.
É, fazendo um disquete.
Mas então, e aí eu fazia todo sábado, né? E aí teve esse treinamento durante 2 ou 3 meses, mais ou menos, até que a gente começou, ou no meu caso eu, comecei a fazer intervenção em asilo. Na verdade, eu não cheguei em hospital, né? E porque a professora, ela comentava que assim, que quem tivesse um pouco mais preparado ia começar em hospitais, né? Mas os primeiros eram asilo e tal. Porque ela comentava, falava...
Você só queria comer as bucetinhas.
Tava lá só pra passear, né? No asilo tem, né?
E que tá querendo, né? E aí, assim, eu acabei saindo depois, que 6 meses, mas nesse tempo eu só fiz intervenção nos asilos e às vezes uma intervenção social, assim, dentro de trem ou na rua, por exemplo, né? Mas... Pra mim, sabe, foi uma experiência única, onde eu acho que é uma experiência que aproxima a gente um pouco mais do lado humano da coisa, né? De aproximar
mais humano. Que
um... A não ser Noé, né? Noé não era, não fazia tanto questão de ser humano, assim. Não.
Pode ser um cachorro.
Animais, né? Ficaram mais humanos.
Tá, aí sim.
Preferi se não tiver nenhum dente, o cachorro? Não, pera.
É só pegar o cachorro filhote.
Guilherme falou um negócio interessante, não sei se o Zop concorda aí. Provavelmente não, porque ele é um bosta.
Não, mas agora eu vou concordar porque eu não quero passar por bosta.
Mas o que ele fez várias intervenções. Sempre coloco que o rir, né? A comédia, o humor é um gênero. O único que ele tem a obrigação de.
Ah, sim. E a figura do palhaço já tá no meio do que no inconsciente coletivo. Acho que se uma criança nunca viu um palhaço, ela vê um palhaço, ela fala palhaço. Entendeu? Parece que já sabe que existe aquela figura.
Entidade de palhaço. No podcast de humor mesmo, o cara fala, pô, ouvi seu podcast 30 segundos, uma risada.
30 segundos não acabou nem a vinheta ainda, bicho.
Caramba, então o humor tem essa obrigação. O cara fala, faz berreiro. Às vezes até senta e briga, não acha graça de nada pra ver se.
Pra quebrar o palhaço, né?
É, pra quebrar o palhaço.
Mas se quebrar o palhaço, também é engraçado pro palhaço, entendeu? Então, tudo bem.
Ficou uma pergunta que eu queria fazer pra vocês também: do seguinte,
Sagitário.
É isso aí. Longos passeios na praia.
É, faltou um acidente.
Acidente em câncer.
Sagitário ou caiaque da Natura? É isso que eu pergunto?
Pode ser. Então, qual o endereço? Enfim. Vocês acabam lendo o prontuário do paciente pra saber se, depende do quarto, vocês vão entrar fazendo aquela palhaçada ou vocês só vão entrar pra
um lógico, né? Tem AIDS, não vou entrar não, bicho.
Por preconceito, né? Tu tem que transar com a pessoa.
Isso aqui nem fudeu.
É só o André que transa com as velhas nozinho, cara. Não é padrão de abordagem.
Não é pra trazer amor?
A gente não sabe a patologia. A gente só pergunta se pode ou não entrar no quarto. Uhum. A gente pergunta pra as enfermeiras antes, né? Qual quarto que a gente
não pode entrar? Não tem um risco de falta de contaminação, risco psicológico.
É mais por essa questão. Ou se a pessoa tá com muita dor e não dormiu a noite inteira, só conseguiu dormir aquela hora e a gente chega. Aí ela fala, não, então não
tem. Você tem uma boa história, Zop, do pente que você deu pra um cara, né?
Ah, então, tá aí um exemplo. Isso daí é assim, porque a gente, no treinamento nosso, a gente sempre instrui a falar com a enfermagem antes. A gente pode entrar em todos os quartos? Ah, qual quarto que tem alguma restrição e tal? E todos os quartos que tem restrição, tem uma folha na porta onde tá escrito que aquele quarto é restrito, porque ou você tem que entrar de máscara, ou você tem que entrar de luva, ou você tem que colocar uma paramentação ali, um avental pra entrar. Então a gente
até... As dicas de segurança
ali. Umas dicas, uns EPIs ali pra você entrar nesses quartos. Mas não porque você vai pegar, é pra você não passar. É sempre isso, é pra você não passar alguma coisa, não tem um risco de pegar. A não ser, numa vez que tava eu e um cara, eu e um outro palhaço, a gente olhou da porta, né? A gente perguntou, a porta tava aberta, a gente falou assim, pode entrar? O cara falou, pode entrar. Ele tava de samba canção ali, até poxas bem torneadas.
Tava até bonito.
Um cara formoso, vamos chamar assim.
Saboroso, vamos colocar, vai.
Não sei, formoso só.
Tá bom.
Daí a gente entrou, cumprimentou ele, a gente abraçou, porque o outro palhaço tinha uma, um celular que ele tirava a foto, ele já tinha impresso uma foto ali, tipo de uma boiada ou de um, dois gatos, qualquer coisa assim. Então ele falava assim, fica ali que eu tiro a foto. Daí eu fui lá, abracei o cara, tiramos uma foto, isso antes da conversa, né? E começamos a conversar. E a gente não tinha ido na enfermagem ainda, porque como a gente tava indo pra enfermagem e viu o paciente, a gente já começou a conversar com ele.
E tal, bem, não sei também que tem o salto alto mesmo.
Ah, sim, tem isso também. Ele tá
30 anos de palhaço, rapaz. É, não, eu não erro, pô.
Achando que tá falando com quem, né?
É, pô, você acha que eu vou nem fazer uma abordagem aqui, caralho?
No final o cara cheia bola.
Acho que ele tinha duas bolas.
Acho que tinha duas. Tinha duas bolas. Mas a gente não chegou a tocar tanto assim. Mas daí a gente brincando com ele. Ele, como é careca, e sabe aqueles pentes que vem de brinde ou vem do, com doce? Uns pentinhos plásticos assim.
Ah, tá.
Daí entreguei um de brinde pro cara. Né? Falei assim: um pra você, um presente que você ganhou. Porque você é o cara que mais ronca aqui nessa ala. Ganhou um presente, não sei o que tem. E o cara pegou o pente. Enfiar a cabeça, né? Falou, porra, entrou na brincadeira, então tá top. Começa a falar alguma coisa, e a gente faz um exame de martelar o joelho dele, que o outro cara tinha aquele martelo do Chapolin, e martela joelho, e o cara penteando, penteia o braço, e penteia a perna, penteia o cabelo do peito, era, o cara entrou na brincadeira, o cara tá curtindo esse presente.
Sensualizando,
né? Tá sensualizando, o cara tá me provocando. Penteia o subaco, penteia a barba, pô, isso que é paciente, que entende o trabalho de humanização no hospital, ele entra na brincadeira, ele ajuda o palhaço.
Porra. Isso que é atendimento, né? Você já falou, isso, porra, eu tô 30 anos, porra.
O que eu pensei? Pô, eu já tô há 3 meses, tem mais o que eu aprender aqui, pô. Já sei de tudo. Daí, estamos
falando. Chama esse cara pra ser palhaço com a gente.
É, porra. Daí, nisso, a gente tá ali fazendo no quarto, já tava 40 minutos nesse quarto, uma enfermeira passa no corredor. Sabe quando você olha pra alguma coisa e você não acredita naquilo, né, volta e olha de novo? Sabe? Então, ela fez... ela olhou, pegou e voltou. Ela colocou a mão na cabeça e falou: o que, que vocês dois estão fazendo aqui nesse quarto?
Só fita amarela já no quarto?
Não, a gente falou assim, tá presenteando ele aqui, porque não sei o que tal. Pelo amor de Deus! Daí pegou a gente, levou a gente pra fora do hospital. Deu um saco pra cada um nosso, assim, pra gente. Falou, ó, vocês vão colocar jaleco aqui dentro, vocês vão colocar suas roupas aqui, vocês vão ter que lavar separado da roupa da casa de vocês, vocês não visitam mais ninguém hoje. Chegando na casa de vocês, você tem que tomar banho com sabão, daí deu o sabão pra gente. Daí falou assim, mas a gente, mas o que aconteceu? Falou assim, não, aquele cara tá com sarna de um nível agressivo.
Tô me suspeitando que você no saco, meu.
Ah, porra. Daí, e aquele
peito... Ai, que peito delícia, porra.
Ele tava se coçando com aquilo.
Que peito gostoso.
Tanto que na hora que ela entrou, ela tomou o pente da mão dele e jogou no lixo. Eu pensei, pô, só porque ela não ganhou. Que mulher invejosa,
né? Tem outro, né?
É, pede, cogou um pra você também, né? Daí, depois...
Ela ele se masturbando com o pente ali.
É, daí ele tava com sarna, ele tava se coçando com o pente. A gente não pôde fazer mais nenhum quarto, e aquele foi o primeiro, que a gente nem tinha perguntado pra enfermagem sobre os quartos ainda. Então a gente não fez mais nenhuma visita aquele dia. Não pegamos sarna, mas é uma história de irresponsabilidade que tem que perguntar antes de entrar no quarto.
Né? Pegamos sarna, mas não faz assim dos meus peitos. É, não, que gostei.
A sarna que a gente pegou foi mais do saco, né? Como era, falaram pra gente que a gente não podia coçar, mas ninguém falou que não podia coçar um do outro, né? Verdade. Mas nada que não tenha um ajudado o outro também, tá tranquilo.
E nada com álcool em gel não resolva também, né?
Álcool em gel? Não entendi o quê? Você quer que a gente cabe do enquanto coça o saco um do outro?
Não, porra.
Porque daí uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra.
É.
É isso, tem que falar.
Quando vai ver, tá todo mundo participando do teatro do André.
É, do teatro do André.
Tá lá o careca sarmento lá.
Tá todo mundo na arca.
Careca sarmento.
Eu pensei que era outro figurante também do teatro, era os óculos.
Ah, cara, é...
E como que vocês montaram, assim, quem que vocês se basearam, ou só foi gostando de uma coisa?
Eu montava no SOP, normalmente.
Eu acho que a pergunta não foi essa, né? Eu acho que ele queria que montava o figurino, acho.
Adão. É, se vocês se basearam em algum outro profissional assim, se baseou no Zoff.
Cara, eu acho que acho que a gente meio que vai se inspirando nos painéis que já fazem ali mesmo, você vai encontrando a melhor maquiagem pra você, né? É, não, é difícil ter uma pessoa só de inspiração. Né?
Quando a gente entrou, era bem tensa a maquiagem, era bem pesada, bem colorida.
Sim. E tem que ser, cara, tem que ser uma coisa mais light, porque aquela coisa carregada lá, você mais assusta do que você tá ajudando, do que você tá entretendo. Você fica muito ligado naquilo ali. E por exemplo, você falou que tem pessoas aqui nessa conversa que tem medo de palhaço. A gente achava muito adulto com medo de palhaço, por questão daquela maquiagem antiga.
Sou eu, Zop, sou eu. É isso que você quer falar?
Ah,
pera, você tá me julgando, é isso?
Eu não tô julgando, mas...
Mas de rola não tem, né, filho da puta? Cara, rola nos olhos.
Mas tá vestida de palhaço, aí tem que...
Uma inspiração pra mim como palhaço, cara, uma...
Buzo.
A gente no Brasil não enxerga ele como palhaço, mas pra mim é uma... Excelente, era o Mr. Bean, cara. Mr. Bean pra mim...
Nossa, ótimo.
É o...
O que era surdo de mudo,
né? Sem falar nada, né?
Fazer libra.
Mas é a questão do personagem dele. O personagem dele, ele é vingativo. O personagem dele é invejoso. Sempre um...
É, cara, que é mesmo.
Nesse sentido, assim.
É, ele sempre tentava se dar bem, né?
É, ele é... O personagem é um filho da puta. Ele é egoísta. Ele tenta...
E não dá certo, né? No final ainda.
Isso. Eu sempre gostei dessas nuances, assim... Essas escancaradas do...
É, um tipo de humor, do Mr. Bean, por exemplo, é um tipo de humor bem, bem próximo, assim, ao palhaço. Mesmo que não tenha a maquiagem, nem nada, assim, sem falar nada, ele conseguia te comprar, né?
Um cara que era palhaço e depois ele criou o personagem, que ele ficou conhecido pelo mundo inteiro, foi o Chaplin, né? O Charlie Chaplin começou como palhaço de circo.
E vocês tiveram algum momento, assim, que vocês lembram até hoje, sem as histórias engraçadas, histórias ruins, mas teve algo que aconteceu ali com você que só tinha que aparecer contigo, no dentro de algum atendimento, aquele momento que você falou, putz, eu tô fazendo a coisa certa aqui.
Algo ou alguém que marcou eles?
Também, tanto né? Faz, tanto é, acho que... Porque eu acho que a questão do atendimento em relação ao palhaço e tal... É rápido, mas a gente acaba se apegando, né, aquilo que a pessoa tá sofrendo ali e tal, tá passando. Então, teria alguma...
Cara, às vezes não é tão rápido, não.
O rápido não tô querendo dizer eu tô querendo dizer o atendimento. Você passa, atende a pessoa ali, só que você tem outros quartos pra visitar, né? Você não fica o dia inteiro com aquela pessoa, assim, por exemplo.
O Zop deve lembrar esse caso. Aqui, americana, era um menino, lembro o nome dele, o Zop provavelmente lembra.
É
o
Jorge.
Tá soltando pipa, né, Zop? A pipa dele foi cortada ou ele... Tá vendo,
ele foi correr atrás da pipa,
né? Correr atrás de uma pipa, ele foi atravessar uma pista, atropelado, né? Até que foi pra UTI, muito tempo na UTI. A gente acompanhou ele por vários meses, mais de ano, né, Zop?
Foi mais de ano.
Caraca, então estendeu...
Ficou muito tempo no hospital porque ele dependia das máquinas, né? Ele acho que não conseguia respirar direito, tinha muita... Uma boa parte ele ficou com aquela máquina que além do soro, tem uma máquina que vai na boca que ele vai te alimentando, mas te alimenta pelo nariz, assim.
Uhum.
Vocês já viram. Uhum. Entra um caninho que vai até lá na laringe dele, daí tem a comida que sai ali, que é comida líquida.
Enfermeira ali, várias enfermeiras que cuidavam dele, fala, né? Porque a UTI, a criança que havia na UTI.
Sim.
A enfermeira ali, que ela odiava a gente. Ela odiava, ela deixava aquilo bem claro. Cara, ela odiava demais, eu não sei porquê. Resumindo, ela odiava. Natal, cara, aquele ano a gente foi no dia 24. Aquele ano, não sei o que aconteceu, a gente não ia viajar, nem eu, nem o Zop.
Deu certo de ir, né?
Foi no dia exatamente no dia 24. Eu fui de Pai Noel, o hospital era grande, né? Tava pra uns 3, 4 Papai Noel, tranquilo, cada um fazer uma ala e tava certo. Então, eu ia de Papai Noel, o Zop ia de Papai Noel. Aí eu entrei na UTI. Estamos nas brincadeiras de Natal, né? Na hora que eu saí, cara, essa enfermeira que sempre odiou a gente, me abraçou e chorava, cara.
Caraca.
Chorava e falou, obrigado por ser bem-vindo. Na hora eu pensei, fila da puta, né? Meio como palhaço, mas hoje eu tô de Papai Noel, que é chefe, né, desgraçado? Você vem aqui. Porque não dava pra reconhecer, porque a gente fazia uma maquiagem, lembra? A gente colocava barriga falsa, nossa, a gente passava um calor desgraçado, mas era não, um era chimedo.
Muito quente, é muito quente.
Ah, era barba que ficava bem fixa, era top que a gente fazia. Ela não me reconheceu, mas aquele dia ela me agradeceu, cara.
Tem duas situações que eu lembro, tem várias histórias disso, mas tem duas situações que eu lembro bastante, que é uma vez que a gente visitou uma mulher por uns 8 meses, mas a gente só vai de sábado, né? E teve um dia que eu fui no meio da semana, se eu não me engano, acho que era quarta-feira, eu fui visitar um amigo meu no hospital, que por acaso é o mesmo hospital que eu fazia de sábado, né? Fui visitar um amigo meu, tô passando no corredor, a mulher me vê passando no corredor e ela me chama, né? Ô, pintado. Daí eu, na hora, eu pensei, tem que me maquiar melhor mais, porque eu tava sem maquiagem, né?
Daí... Tem que tomar banho melhor, porque
tava manchada de tinta. Daí eu entrei no quarto, né, que eu tava ainda assim, entrei pra cumprimentar ela. Eu falei, opa, mas sábado tem presente, falei pra ela, né, sábado a gente vai trazer uns negócios que a gente, acho que era alguma festividade do ano que a gente tinha que fazer alguma lembrancinha. Falei, sábado a gente tá até preparando presente, e ela, eu não vou chegar no sábado.
Nossa.
Ela falou, não chego no sábado. Daí já meio que pegou, né? Daí eu entrei, o marido dela falou, não, entra aqui, pintada, entra aqui. Daí ela pegou na minha mão assim e falou assim, eu acho que eu não passo de hoje. Falando pra mim. E ela muito lúcida ainda, é porque era câncer, uhum. né? Câncer vai meio que deteriorando, né? Uhum. Ela pegou na minha mão assim, acho que eu não passo de hoje, não sei o que tem. E daí ela falou assim, você se encontra comigo? Ela falou, né? Daí eu falei, ó, vai na frente, prepara a festa lá, depois eu chego, que eu gosto de acender churrasqueira. Falei, eu não tinha o que falar, eu tenho que puxar pro humor, mas como ela me conhecia já 8 meses, então você tem uma liberdade maior de você brincar com alguma coisa. Ela deu nome de vários palhaços, então ela era bem zoona, né? Só que é uma coisa que te pega muito assim, como que eu saio dessa, entendeu? Mas não sei se você tem que sair dessa.
É a questão da verdade, né, que o Ganso falou, a verdade é um suco
no estômago. É a verdade, né? Deu, o marido dela veio, me abraçou, a filha dela tava ali também, cumprimentaram. Mas ela muito lúcida falando disso, que talvez ela não chegaria lá, e ela acabou morrendo na sexta-feira.
Nossa.
Daí a gente foi visitar lá, daí o marido dela e a filha tava lá para receber a gente, mas tava lá na recepção. Ela veio receber, pra ele dar notícia pra gente, para não ter que o hospital falar e ser uma coisa fria para nós, né? Então ele veio avisar a gente que a mulher dele tinha morrido no dia anterior. É, tem esse que eu lembro, e tem uma que eu sempre dou risada, que foi uma vez assim. A gente tava num evento de uma entidade de crianças, né, tal, daquelas das crianças que normalmente ficam num lar temporário, ou por questão de algum conflito com os pais, ou de alguma forma o juiz tirou aquela criança da família e ela fica num lar temporário. E a gente foi fazer uma festa lá, tal, a gente foi participar da festa, né, e tinha um porco no rolete ali. Daí, beleza, e toda hora a gente olhando pro rango, a gente desde manhãzinha lá, não tinha comido nada. Deu mais ou menos meio dia e meio por aí, uma hora. A galera toda já tinha meio que feito a primeira. Se servido primeiro, né? Daí a mulher chegou, a organizadora falou assim: ó, liberado pra vocês comerem, se vocês quiserem, né? Eu falei, pô, eu tava numa larica, bicho. Eu peguei uma pratada. Eu falei, vai que não dá pra repetir. Eu vou pegar tudo agora.
Quem vem atrás, né?
Não, foda-se.
Era o primeiro tempo.
Foda-se, irmão. Daí chegou um moleque do meu lado, assim. Eu tava sentado num canto, assim, no chão ali, né? Comendo, mas com a cabeça enfiada no prato, né? Uma dedicação que eu nunca tive, bicho.
Nem daí, é pra tanto, né?
Eu tava ali, daí o moleque chegou assim pra mim. Ele já conhecia, porque, né, tava brincando ali, né, tal. E ele falou, viu, pintado? Né? Eu levantei assim, né, com a cara da comida, assim, levantei pra olhar ele. Ele disse, tem que comer esse tom porco? E na hora eu tava me mastigando assim, eu falei, pô, eu devo estar parecendo um animal aqui mesmo, né? Daí eu tentei limpar a boca, né? Eu falei, mas por quê, né? Ele falou assim, não, porque a minha mãe falou aqui que. Porque assim, tinha muitos que iam com a mãe que não era do lar temporário, era ia lá de convidado, né? É que minha mãe falou que como ela teve que pagar R$30 pra mim vir, eu tinha que comer feito um porco. Daí eu falei, ah, tá. Então não sou eu que. Tô enfiando a cara na cumbuca aqui. Eu falei, ah, não, tem que aproveitar. Eu falei, tem que aproveitar. Eu falei, só não come feito um porco, senão você vai dar pro rolê também.
Isso tudo com a boca cheia de comida? Com a boca cheia de comida.
Arroz na testa.
É. A barba com gordura de porco.
teta da porta pendurada na barba.
Aquele caldo de mocotó espalhado na barba, né?
Cotô!
Mas tem uma história de morte que me marcou muito também, que foi assim, o cara tava internado porque tinha dado um problema.
Peraí. De morte que te marcou é o porco que tava no rolete?
Tipo... Ah, não, outra. Essa morte que me marcou do porco foi sensacional, mas teve uma outra que me marcou. Que...
Até porque ele morreu.
Esse foi o melhor porco que eu já conheci na vida. Ou era a fome que eu tava também. Não, mas teve uma vez que um cara tava internado, ele tava bem mal ali internado, e também, sei lá, 90 e tantos anos. E dois quartos do lado tava. Não dois quartos à medida, não tô falando. Dois cômodos do lado. Tinha a mulher dele internada, porque quando deu problema nele, ela tinha problema no coração, ficou nervosa e foi pro hospital.
Eita.
Então ela não podia visitar ele, que ela também tava acabada. Daí ela falou, a gente tava fazendo bexiga, né, pra ela, dando de presente. Daí ela falou, faz um coração pra mim. Fizemos um coração pra ela lá. Ela falou assim, entrega lá pro... no caso, o seu Antônio, né? Entrega lá pro Antônio, que eu não vou conseguir ver ele. Né? E eu falei assim, ah, sim, mas quando você tiver alta, você se vê em casa. E ela falou, não, ele não vai sair do hospital e eu não posso ir lá ver. Então entrega lá, fala pra ele que os últimos 70 anos da minha vida foi o melhor que eu tive. Daí a gente escreveu isso no coração e entregou pra ele lá. Puta, mas isso daí deu um baque. Isso porque os dois eram tão simpáticos com a gente ali. Ele tava bem debilitado, tava entubado, mas ele tentava conversar como dava ali. Então a gente era tão bem recebido pela família e tal, e a família tava visitando os dois, né? Só que um não podia ver o outro nunca, então, e talvez não se veriam mais. Né? Isso que é foda, bicho. Isso que pegou. Daí a gente fez a dedicatória, entregou pra ele. Falou, não quer dar um presente pra ela? Ele meio que falou que sim, a gente escreveu lá, mas ele não conseguiu falar nada, né? Não falava nada. Daí a gente escreveu qualquer coisa, entregou pra ela, mas... Marcou esse lance dela de querer se declarar pra ele nesse fim.
É meio que aquela cena do Seu Madruga engolindo seco, né? Quando recebe esse tipo de...
nossa reação. Eu pensei que você ia falar do Seu Madruga o cara, porque tava meio debilitado.
Não.
Do Seu Madruga quando vendia churros, né? Parecia,
quando ele olha no espelho, né? Que ele vai morrer.
Era o Seu Antônio olhando pro espelho.
O Dé parece que tem uma história aí também que de momento aí que quase apanhou como palhaço.
Teve um evento chamado Compartilhando... o Gui, esse aqui, lembra? Compartilhando Amor, né, o nome do evento?
Punhetaço, a gente chama aqui. Punhetaço.
Ele dá um nome diferente pra cá, mas é a mesma coisa. E
Compartilhando Amor é suruba.
É, bem
isso.
Quando você compartilha a esposa, entendeu? Compartilhando Amor.
Aí, tipo, a gente foi como voluntário, né? A gente foi bem, tipo, ó, o que tiver pra fazer aí, a gente ajuda a fazer. Aí olharam pra nossa cara e assim, puta, tava faltando exatamente um papel, vocês vão dar certinho. Ah, demorou. Aí eles, assim, então a gente vai fazer um teatro na rua, no farol, quando parar os carros, assim, a gente vai fazer um mini teatro. E, na verdade, esse teatro aí era falar sobre... o abuso, isso, a agressão à mulher, né? Alguém teve a ideia maravilhosa de fazer o teatro com homens tentando agredir a mulher no semáforo.
Encenando que tava batendo na mulher mesmo, que foi mulher ali, né?
Ah, meu Deus.
Aí sobrou pra nós trouxa, foi puta, cara. Como que vai ser esse negócio? Aí eu falei, não, cara. Aí tinha dois seguranças com a gente, os caras que ia ficar, só que os caras estavam escondidos, né? Dar o sinal vermelho, a gente fazia o sketch. Um negócio bem rapidinho, assim, a ideia era tipo o que os outros iam fazer, né? O que ia ser a reação e tal. Aí depois vinha o dono ou duas pessoas com uma placa, falou assim, ó, denuncie quando você vê agressão mulher. Só que nesse meio termo aí, nesse meio tempo, eu não tinha visto, chegou um cara de 3 metros de altura. Que pra mim, todo mundo tem 3 metros de altura, né? Eu tenho 1,65 m. Pra mim, qualquer um é alto. Chegou um cara querendo me dar um soco ali pra cara do mano, me afastando. Eu falei, irmão, Que nem o João Kleber. Para. Relaxa, irmão. Só uma esquete. Veio os caras atrasados, saindo da moita, não sei o que.
Tô batendo a sua mulher à vontade, cara.
Ele é brincadeira.
Só sei que o maluco chegou assim: ah, você gosta de bater mulher, né, seu safado? Por que você não bate em mim então, cuzão?
É, porque foi assim, no começo, quando logo na manhã, a gente tava puto com receio de fazer um teatro desse tipo ali na rua, né? E a gente, sabe, meio que ficava gritando com a menina ali que tava encenando com a gente e tal. E aí os caras que tava responsável pela toda essa papagaiada, aí os caras chegaram e falaram assim: meu, eu quero que vocês entrem no personagem mesmo a ponto de chamar a atenção das pessoas. Ah, mas como assim? Não, você precisa grudar na camiseta e chacoalhar. Eu falei assim: não, beleza. Só que o André, ele foi um pouco mais
além. Pensou, né? Guilherme, a chance de eu pegar uma teta.
É, hoje.
Na hora da espancada, vou pegar. Hein?
Nossa, agora eu se consagro, viu? E aí o cara. E aí a gente começou a forçar um pouco mais essa encenação aí. Até chegar nesse ponto que o cara veio com pra cima do André, né? Agredir. Ô, Dé, teve faca nessa história aí? Não teve ou não?
E cara, você não viu, mas quando você tava fazendo, chegou um cara mirradinho, cara, e sacou uma faca do bolso dele. Não sei que diacho tava fazendo com a faca do bolso. E ia zerar você, cara. Aí, só que os caras viram primeiro. Aí daqui a pouco você olhou pra mim e falou assim: tio, você falou bem baixinho. O cara tava com uma faquinha pro meu lado. Aí eu falei: ia, tio. Aí você só ficou quieto. Tá bom. Aí a gente ficou, tipo, uns 10 minutos, tipo... Caraca,
vou falar que esses caras do trânsito aí tava mais consciente que vocês.
Tava bem mais, velho.
Ele ia matar um agressor.
Porra, tá
aqui atrapalhando. Acho que eles mais conscientes.
Vocês tiveram algum motivo mudando agora totalmente de papo pra ganso?
Literalmente. Não, pera.
Fala, papo, que dá uma treta aqui.
Não, mas não, peraí, mas se mudar de pato pra ganso, tem gente até que confunde, não muda tanto.
Ah, não? Malbado, não.
Vamos assim, o assunto vai mudar de avião pra mortadela, que não muda bastante.
É verdade. Mas
de pato pra ganso, não. Ainda mais o André, que é ignorante, não vai confundir.
Aí ia pôr os dois pra currar na Arca de Noé. O papo.
Traz pra mim com o curro aqui, pô.
Mas eu tenho certeza que foram os dois juntos da arca. Por isso que saiu mais ou menos assim, igual.
É possível.
Pode ser. Ainda tem um cisne, né?
Então, uma ré.
Também tem isso.
Pai, vocês tiveram algum motivo em especial pra entrar no
outro?
Nisso, nessa vida aí, não entrar no outro, não. Também, né? Depois que
ficou em off aí. Não, o Ganso falou, ele entrou porque ele queria conseguir a Xana lá e mostrar que não era muito humano.
Você porque achei legalzão.
Exato, porque eu achei legal, que achava legal o palhaço.
Então, mas existem outras associações, né? Aqui tem Doutor da Alegria, que eu acho que é uma das mais conhecidas aí, Anjos da Alegria. Aqui tem, se eu não me engano, o Anjos da Alegria também tem Sorocaba, se eu não me engano, né?
Tem Sorocaba.
Teve algum motivo em específico pra entrar no Anjos da Alegria? E não em outro, né? Por exemplo?
Não, porque era mais acessível pra, pelo menos pra mim, é porque era mais acessível aqui, mas eu queria fazer o trabalho de atendimento do hospital. E o que tinha aqui, tinha aqui perto também, tem aqui, que chamou Hospitalhas, que é em Campinas, dá uns 40 quilômetros de Americana. Daria pra fazer também lá, mas como tinha uma em Americana, né?
Eles têm treta entre os grupos, vocês se reúnem para 5 minutos de porrada sem perder a amizade?
mas não sou comprando, né? Na mão seca. Não, a gente até.
A ganha, aquele, né? Clipe do Arctic Monkeys, sabe?
Não, a gente troca palestras, troca treinamento, é unido, a galera é unida.
Antes de fazer o curso, como se cadastra pra ser um palhaço? Tem que mandar um SEDEX, como é que é? Um correio? Um correio?
Mandar um telegrama, mandar um telegrama pra gente.
É, como é que é?
Currículo tem que ser colorido?
Tem que ser vestido de palhaço já, a foto do currículo?
Você pensou pra dar uma credibilidade, né? Mas já sou palhaço, pô. Não, a gente tem a inscrição nossa normalmente em outubro, não sei como que vai ser esse ano agora por causa do coronga aí, né? Mas normalmente em outubro, e daí a gente começa a chamar em janeiro as pessoas que se inscreveram em outubro. Daí tem o treinamento e as visitas nos hospitais começam em fevereiro. Só que daí tem o primeiro, A primeira peneira que você tem que passar ali é a disponibilidade. Tem que estar disponível aos sábados à tarde para poder fazer as visitas.
Eu queria fazer muita pergunta. Vocês falam de curso de palhaço. Alguma vez vocês tiveram que reprovar um cara? O cara, o cidadão, foi tão, tipo, sei lá, inútil, porque ele conseguiu ser reprovado a ser um palhaço na vida.
Não reprovado no curso, mas já teve gente convidado a sair por abordagens não tanto...
Idiota.
Não.
Desrespeitosa.
O idiota não é o problema, é o desrespeitosa. É. Ou a pessoa chegava, a gente não tem nenhuma religião, né? O grupo não prega nenhuma religião, e a pessoa entra no quarto e oferece pra rezar com a pessoa. Perguntar muito o que você tem. Ah, minha vizinha teve isso daí, não durou não, viu? Isso daí não... Nunca vi
alguém
falar disso.
Tudo bem, o cara quer ir rezar pela pessoa tal, mas tem grupo religioso que faz isso. O cara não precisa ser palhaço, né?
Exato, não precisa ser palhaço. Ah, aconteceu dois casos que a pessoa saiu, uma vez que a gente convidou a se retirar, e outra vez que a pessoa se retirou, mas observa.
A gente convidou a se retirar, é bonito.
Foi assim que. Ele aproveitava a figura do palhaço meio que pra, como que eu vou falar, cortejar de forma imprópria as enfermeiras. Eu não tenho nada contra. Porque ó, é um facilitador muito grande qualquer trabalho voluntário que você faça, porque a pessoa já meio que...
Sim.
Você passa num aval que você é uma boa pessoa, entendeu? Na cabeça da pessoa. Então, mas não, desde que a pessoa seja solteira, você esteja disponível, que ambos estejam disponíveis para o cortejo, não tem problema nenhum. Não pode atrapalhar a visita, isso, e não pode faltar com respeito. E uma enfermeira chegou pra mim...
Coisa, o padeiro pode bater punheta, mas não fazendo pão.
Exato, o padeiro pode bater punheta, mas não na hora do confeito. Ou pelo menos não precisa.
Na hora da panificação, rapaz.
Não, ele não pode. Mas ele não pode ser pego fazendo. Aí que tá.
Exato. Ocultação de cadáver só é crime se você não contar direito.
Exato, o crime só é crime.
Você comprou e achou coberto.
Claro, porra. Não, então, mas o que aconteceu? Daí a enfermeira chegou pra gente, uma enfermeira, porra, um poço de simpatia, bicho. Chegou pra mim e falou assim: ah, tem uns palhaços do seu grupo aí, que é bem folgado, né? Todos são folgados, todos não tem noção alguma. Ela falou, não, depois quer conversar com você. Eu falei, caralho.
Ixi.
Mas tá bom, fiz a visita.
Falei, já deu uma endurada, né?
Quem dera. Daí ela chegou pra mim e falou assim, então,
pistado. Meia bomba, né?
Nada, meia bomba, depende da estação do ano, é duraço. Daí ela chegou pra mim e falou assim, então, sabe aquele palhaço tal ali? Então, ele meio que, toda vez que ele vem me cumprimentar, tem uma mão boba, tem um negócio. E eu falei, toda vez? Então ela demorou pra vir falar. E o cara foi aproveitando isso, né? E eu cheguei pro cara e falei isso, né? Falei, ó, tá tendo um problema, você passou a mão na enfermeira, não sei o que. Ele não negou nada. E meio que, até por questão de, não só, óbvio, a proteção da associação, mas até a proteção dele mesmo, dele apanhar de alguém ou de ser processado. A gente falou assim, ó, era mais ou menos maio ou junho. Eu falei pra ele, fica até ano que vem, fora.
Aproveita bastante, cara.
Eu falei, Pedro, tira essas férias aí pra você meio que pensar no trabalho, se é isso mesmo que você quer fazer. Expliquei pra ele, ele era um cara que rezava nos quartos, então já tinha esse problema também. Daí eu falei pra ele, não, se for pra sair agora, eu não volto mais, porque é perseguição comigo e não sei o que. Eu falei, não, é perseguição realmente, porque teve reclamação, caraca, né? Então, daí aconteceu daí que ele saiu, mas continuou amigo meu, fora do hospital, mas não serve pra fazer trabalho voluntário.
Quando que isso aconteceu? Foi em 2013, assim, mais ou menos, quando o Ganso saiu, tá ligado?
Não, o Ganso era o que levava inovações pra sessão.
Ele passava a mão no peru, não na
boca. Passava a mão no pau do paciente, tá vendo? A pessoa se anima na hora.
Os enfermeiros, ali, do médico.
Pra animar, às vezes o enfermeiro...
Mas ninguém caguetou, ninguém falou, então você não foi pego.
E às vezes o enfermeiro tá em jornada dupla, ele precisa de um ânimo ali.
Um descanso.
Claro, porra. Não, mas teve uma vez que uma menina, ela fez assim, ela fez a inscrição, ela foi, ela fez o curso, escutou as palestras, ela fez as visitas, a paisana que a gente fala, que é a pessoa que não tá maquiada, né? Então ela fez a visita paisana ali, acompanhou a gente, e sempre era a primeira a chegar, perguntava, assim, ela muito interessada, muito animada para fazer o trabalho, assim. Ela mesma, a paisana, a gente fazendo abordagem com o paciente, ela participava. Era uma uma menina que falou, pô, essa menina quando for palhaça vai ser top, porque ela é muito... Ela, você via que ela gostava de fazer o trabalho. Daí não, chegou no sábado que acabou o estágio dela, né? Eu falei assim, ó, no sábado seguinte você já pode vir com figurino, vai, você já vai se maquiar, né? Já tá efetivada, né? Que a gente fala. Já tá certo. Ela, ah, não, beleza, mas ela falou meio chateada. Ela falou assim, ah, não, beleza, claro. Daí no sábado seguinte ela não apareceu e tinha uma menina que dava carona pra ela, né? Eu falei, é, mas não veio, né? A tal fulana não veio, ela falou, ah, não deu pra vir, mas você viu que tinha alguma coisa, mas eu deixei. Daí no sábado seguinte não foi de novo. Eu falei, ah, mas aconteceu alguma coisa? Porque se aconteceu alguma coisa, é melhor falar do que ela desistir do trabalho, né?
É, lógico.
Se tem algum problema com alguém desse hospital, ou algum problema comigo, ela pode mudar de hospital, né? Ela não precisa sair do... ela não precisa sair do trabalho, né? Tem outros... A gente atende 12 hospitais, a pessoa pode escolher outro hospital. Daí, não é isso, não. Tá bom. No outro sábado não apareceu de novo. E a gente tem um limite de faltas que é contado por trimestre, mas tem todas umas regras, mas é que você tem que ter 50% de presença, pelo menos, né?
Pelo menos que a capacidade, tá bom.
Tá bom, tá top. Daí eu falei pra ela, falei, ah, não, fala de uma vez, o que aconteceu? Daí ela falou assim, ah, vou falar, vai. É que ela chegou pra mim e falou que ela não sabia que tinha que se vestir de palhaça e ela não quer se sentir ridícula.
Ué? Tá achando que é o quê, né?
Mas acompanhou tudo, bicho. Ela acompanhou o estágio, ela acompanhou a palestra, ela fez as visitas com um monte de palhaço. Ai, não sabia que tinha que me vestir de palhaço, não sou ridícula.
Demorou pra entender.
Tipo o cara fazer direito e falar, ah, não sabia que tinha que ser advogado.
Porra, mas vou ter que advogar? Ô, oh, caralho.
Pô, não tava
no contrato. Na formatura, ela fala isso na... O advogado fala na formatura. Ah...
Eu vou ter que defender alguém.
Foi eu que fiz 4 semestres de jornalismo e falei, puta, mas eu vou ter que escrever texto? Ah, não.
Ah, não. Ah, pra que você fala, porra? Não. Isso daí a gente até conta às vezes pros notários novos que estão entrando, os caras acham que é piada, acham que é mentira, mas pior que contou.
É bom já contar pra ele de novo, né? De alguém aparecer.
Verdadeiro, eu terminei
com lição. Outro. Você vai ter que se vestir de palhaço aqui em algum momento.
Hora. E daí as pessoas falam assim, óbvio, né? Óbvio. Teve até uma voluntária também, até que acho que visitou uma época com o Ganso. Ela saiu da associação, acho que perto de quando o Ganso saiu também. Ela saiu. E 3 anos depois ela voltou, ela chegou. A gente tinha reservado um centro cultural aqui de Americana pra gente fazer a palestra, pra gente receber os novatos. E tinha lá o cartaz, né? Anjos da Alegria e tal. E daí a mulher chegou, ela falou, pintado, que bom te ver, tal, né? Agora sim, né? Vou fazer parte do grupo voluntário. Eu falei, ó, que bom. E ainda falei pra ela, que bom que você voltou, né? Tal. E daí ela entrou, ouviu toda a palestra, tal. E isso, a palestra dura umas 3 horas, bicho. A do Ganso é rápida. A do Ganso é rápida. Agora tem uma. Tem muito mais coisa pra comentar ali. Às vezes aquela cagação de regra. E daí tava vendendo camiseta, né? A camiseta da associação no final, assim. Ela foi passar assim pra camiseta, ela falou, ué, peraí, esse daqui é o Anjo da Alegria, não é?
Eu falei, pô, não tá vendo o cartaz? Não tá vendo o cartaz?
Cartaz ali, me viu, ela me viu. Eu tava vestido de palhaço e com a camiseta do Anjo.
E ela falou assim, três horas de palestra.
Pera, por isso que você tá aqui, né, pintado? É porque é o Anjo. Eu falei, é porque escutou aqui. Ela, não, do Anjo eu não posso fazer, eu não posso de sábado, pintado. De sábado. Ah, eu achei que não era, eu achei que era outro grupo. Ah, então não vou fazer parte.
E foi embora. Resumiu nesse, pô, beleza, então falou.
É, mas a palestra inteira, ela ouvindo de Anjos da Alegria e o cartaz pendurado e os slides escrito Anjo.
Isso que eu ia falar, imagina que o slide que vocês tiveram colocado ver o logo de vocês em tudo que lugar.
Tem, e eu tava fumando crack na hora da palestra, porra. Ai, cacete. Então acontece essas peripécias.
E pra quem tá querendo começar nesse ofício aí, vocês teriam alguma indicação de filme, de palestra online, assim, pra procurar?
Mete o pônei.
Atendimento de vocês, que tem online?
Tem um documentário nosso que a gente postou em 2014, que era dos 10 anos de Anjos da Alegria. É, tem um link no YouTube, mas, porra...
Depois a gente coloca na postagem.
Exato. Tem também o documentário do Hospitalhaço, você encontra isso no YouTube também, é bem legal. Daí, vale a pena ver esses vídeos aí pra você ver o trabalho em si. Mas tem alguns, tipo, Peteados, que é o clássico, né?
Esse é clássico, sim.
É, mas vale a pena, sim. Tem alguns filmes bem da hora de mostrar isso daí.
O Mr. Bean também, né, pra avaliar como humor.
É,
vale. Mas aí a gente puxa por um papo só de sobre humor mesmo.
Um outro episódio.
É,
ah, Deus me livre pra falar mais com esses caras.
Senhores, não sei nem como agradecer vocês, porque, puta, é uma honra receber vocês aqui nesse papo aí, apesar de todas as curvas aí no papo. Mas faz o jabá aí de vocês, por favor. Apresente o Chorume.
Interrompendo o podcast aqui rapidinho no cu da madrugada no meio da edição pra avisar que acho que deu pra perceber um pouquinho que o microfone do Ganso tava cortando. Então, quando a gente pediu pra eles fazerem o merchan, quem foi fazer o merchan foi o Ganso e a porra travou toda. Não dá pra entender nada do que ele falou nessa parte. Então a gente teve que cortar mais pra agradecer. A gente tá aqui pra fazer o merchan por eles. Eu quero agradecer de novo a participação do Zop e do Ganso. Valeu mesmo, galera. Foi um puta podcast. Brigadão. É, se vocês gostaram dos caras e querem acompanhar eles, vocês acompanham eles lá no podcast deles, no Chorume. Você pode encontrar em qualquer agregador de podcast ou no próprio site, que é o chorume.com.br, e aqui embaixo na descrição tá todos os links relacionados a eles, tanto do documentário, quanto da associação, quanto do site deles e os twitters deles. Falou? É nóis.
Obrigadão aí pelo papo. Bom, eu espero que quando a quarentena aí acabar a gente possa reunir aí em americano pra continuar
Gabi,
o Brasélio. Por favor.
Vai tomar uma caipiroca com cabeçota aqui, que a gente separa pra roupa.
Piroca com o nariz do palhaço.
E manteiga Anderson Clayton também.
Porra,
né?
A melhor manteiga. E um suco Tanjal pra gente tomar junto. Pra ficar com sebo na boca. Melhor aqui.
A gente precisa se reunir pra ver o bigode do Ganso, pra ver se tá certinho mesmo.
Pra ver e pra sentir o bigode.
Ai, que teso.
Que
exato. Gente, brigadão aí pelo papo, por tudo aí, pelas risadas e é nóis.
Valeu.